A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje investiga o poder de cura das plantas nativas do Brasil. Quantas descobertas! O chá que emagrece. Você sabia que a erva mate reduz o colesterol, as taxas de açúcar no sangue e até o nosso peso? Pau Brasil, a árvore histórica, guarda poderosas substâncias contra o câncer. Orelha de onça. Contra a asma, uma folhagem mais eficiente que os medicamentos químicos. Nossos repórteres atravessam a floresta e encontram o tesouro verde do Pantanal. Mais de 200 espécies medicinais para todo tipo de doença. Você pode não acreditar, mas até no quintal da sua casa pode brotar um remédio fitoterápico. Mais barato, mais saudável. E às vezes melhor que o da farmácia.
Uma erva, muitas receitas e diferentes sabores de norte a sul do país. No Sudeste, a preferência é pelo mate gelado. Essa região consome 60% do chá industrializado no Brasil.
Deu chimarrão de erva boa.
É no sul, a erva mate tem o doce sabor da tradição. Aqui ela é apreciada com água quente na cuia. Você até pode tomar sozinho, mas bom mesmo é entrar numa roda de chimarrão.
A gente fortalece a amizade, a gente coloca a conversa em dia e fica muito mais gostoso, né? Muito mais saboroso.
Ensaio preparo.
Bem, para quem é gaúcho, tomar chimarrão não é nenhum sacrifício. Agora o senhor já estava acostumado a tomar chimarrão?
Não estava, porque não é da minha cultura, mas confesso que passei a gostar.
Não é muito difícil, né?
Não, maneira alguma.
Gostinho amargo. Tem até uma música que fala, o gosto deste amargo te faz bem.
O gosto deste amargo te faz bem. Faz bem para o colesterol também.
É saúde.
Saúde comprovada em laboratório. Durante 3 anos, esses pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina investigaram as propriedades e os efeitos da erva mate. 250 voluntários com problemas de diabetes e colesterol participaram da pesquisa. A recomendação foi a mesma para todos: beber 1 litro de chá feito com mate tostado por dia, dividido em 3 xícaras, 10 minutos antes, durante ou depois das principais refeições.
Então, a erva mate, junto com esses alimentos, ela vai inibir a absorção do colesterol.
Ou seja, o organismo absorve menos gordura.
É.
Os voluntários usaram saquinhos com 2 colheres de sopa de erva tostada.
Olha só, quando a chaleira começa a chiar, é sinal de que a água está no ponto, ela não pode ferver, tem que ficar aí em torno de 90 graus, que é a temperatura certinha para fazer o chá.
A mistura deve descansar por alguns minutos. Cristiane fez tudo direitinho.
No começo foi mais difícil, que eu achei um pouco amargo, mas depois de um mês já estava bem adaptada, já estava até gostando do chá.
Depois de 40 dias, Cristiane descobriu que teve um dos melhores resultados do estudo. Quando começou a tomar o chá, o colesterol dela estava alto, passava de 190.
E agora, no final da pesquisa, a gente vê que esse número baixou para 106. Maravilhoso, hein?
Sim, foi uma queda bem grande do nível de colesterol.
Passou para uma taxa normal.
Sim.
O chá provocou uma queda média de 10 a 12% no colesterol ruim.
Nós encontramos voluntários que responderam bem à erva mate e que a redução chegou a 40%.
Surpresa maior foi o efeito da erva em quem já tomava o remédio para o colesterol.
A erva mate potencializa o efeito do remédio porque os dois têm efeitos diferentes. Enquanto o medicamento diminui a produção de colesterol pelo organismo, a erva mate diminui a absorção do colesterol que está nos alimentos.
O Domingos tomava remédio há quanto tempo já?
Veja, eu tomava 15 anos e meu colesterol estacionou e não tinha mais jeito.
Não baixava mais.
O colesterol de Domingos estava estacionado nas alturas. 20 dias depois de começar a tomar a erva mate, a taxa caiu de 268 para 198.
Se fosse dobrada a medicação dele para o colesterol, essa diminuição ia ser no máximo de 7%, enquanto que com a erva mate foi quase 4 vezes maior essa redução do colesterol ruim.
Valeu a pena tomar a erva mate?
Valeu.
Essa potencialização do medicamento provocada pela erva mate pode levar no futuro à redução da dose do remédio para colesterol. Porém, é importante salientar que isso deve sempre ser feito com acompanhamento médico.
Os pesquisadores descobriram que a erva mate tem um número de propriedades antioxidantes maior até que o chá verde.
Alguns resultados foram inéditos, né, como esse, em nível celular, fazendo com que as células produzam, por exemplo, as suas próprias substâncias antioxidantes.
Os antioxidantes combatem os radicais livres que provocam o envelhecimento precoce.
É possível acreditar que a longo prazo ocorra uma redução das doenças crônico-degenerativas, principalmente o envelhecimento precoce, alguns tipos de cânceres e o próprio diabetes.
Os voluntários com diabetes tomaram chá mate durante 2 meses e tiveram uma queda média de 10% na produção da glicose.
Baixa a glicose, melhora o diabetes. O que acontece? Reduz as complicações do diabetes, que seriam as doenças cardiovasculares, doenças renais, problemas na visão, problemas nos nervos.
Qualquer pessoa pode tomar erva mate?
Em princípio, sim. Porém, algumas pessoas que são mais sensíveis à erva mate podem apresentar alguns dos seus efeitos colaterais, como, por exemplo, dor de estômago, irritação na boca, insônia e até mesmo taquicardia.
O mate é uma erva tipicamente brasileira. As maiores plantações estão aqui no sul do Brasil. A produção chega a 200 mil toneladas por ano. As folhas assim verdinhas estão prontas para colheita. Um processo delicado, feito de modo artesanal, galho a galho. De qualquer forma, verde ou tostada, no chá gelado ou no chimarrão, a erva mate mantém as propriedades que combatem o colesterol e o diabetes. Os pesquisadores só não sabem dizer qual o tamanho da redução, já que o estudo foi feito apenas com chá mate quente tostado, consumido sempre junto com as principais refeições.
A gente escolheu a tostada justamente porque ela tem uma maior aceitação pelo público.
A verde é bem mais amarguinha e a tostada é mais fácil de tomar, é mais docinha.
Ai, tá dando efeito.
Doce foi a surpresa de Márcia quando subiu na balança 2 meses depois de começar a tomar o chá.
A Márcia, além de baixar o colesterol, ainda teve outra excelente vantagem. Qual foi?
É que eu consegui emagrecer 4 quilos.
Só tomando chá,
inicialmente sem mudar a dieta.
As substâncias presentes na erva mate podem acelerar o metabolismo do organismo, provocando inclusive uma maior queima de gordura e, em última instância, uma diminuição do peso corpóreo.
Este deve ser o futuro da erva mate. Os pesquisadores estão testando cápsulas à base do extrato seco da erva. É uma forma de facilitar o consumo, já que nem todo mundo aprecia o gosto do chá.
Daqui 1 a 2 anos, a erva mate poderá ser considerada um remédio ou um suplemento alimentar. E mais a longo prazo, sim, considerada um alimento funcional.
O amargo doce que faz bem.
É, a música vai por aí.
É por aí, né?
Eu chimarrão de erva boa, e o doce desse amargo que elas vêm.
Uma árvore, um país. É por causa desta espécie que somos chamados de brasileiros. O pau-brasil é a única planta que batizou uma nação. Agora ela nos surpreende mais uma vez. A madeira vermelha, que fez história, também pode guardar substâncias poderosas contra o câncer. Tão simbólica e tão ameaçada, por pouco não desapareceu de nossas florestas. E está na lista das mais ameaçadas de extinção. folhas miúdas, tronco cheio de espinhos, vagens, flores. Pouca gente teve a oportunidade de ver de perto esta árvore histórica. Em Glória do Goitá, na zona da mata de Pernambuco, uma fundação tenta divulgar e multiplicar esta espécie. O local recebe estudantes cheios de curiosidade.
Sabe quantos metros o pau-brasil atinge aqui? Já ouviram falar? 40 metros de altura. Já pensou como ele é grande?
Neste museu é possível conhecer cada detalhe do pau-brasil.
Dentro do tronco está a maior riqueza desta árvore. O miolo é bem vermelho, da cor de brasa. Daí veio o nome Brasil. E este era o motivo da cobiça dos colonizadores. Esta árvore fornecia um corante que tinha muito valor comercial na época. O corante é extraído com muita facilidade. Basta colocar pequenas lascas da madeira na panela com água fervendo. Mas onde reis e nobres só viam tinta vermelha, o olhar curioso do povo descobriu remédios.
Popularmente, se diz que o pau-brasil é um bom adstringente e é cicatrizante, né? Algumas pessoas do mato usam ele também para dar a entrecasca, o chá da entrecasca, para curar asma.
O uso popular foi uma boa pista para os cientistas. E eles resolveram estudar melhor as duas substâncias que produzem o corante, a brasileína e a brasilina.
Da Mata Atlântica para o Laboratório de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco, os pesquisadores descobriram que o pau-brasil pode ser um grande aliado no tratamento contra o câncer.
Os estudos começaram em 1996. Cada pedacinho da árvore foi analisado.
Então já estudamos flor, folha, caule, cerne, semente e raiz, que será a última etapa da pesquisa do pau-brasil.
E quais são as propriedades que o pau-brasil apresenta?
Ele apresenta propriedades assim, farmacológicas muito interessantes, mas chamou a atenção que foi redução de tumores experimentais.
E também?
Tumores tanto carcinomatosos como sarcomatosos.
Os experimentos feitos com camundongos já surpreenderam.
Todos os animais tratados tiveram redução de tumor.
E variou de quantos por cento essa redução?
Nós tivemos redução de 60% a 80% para sarcoma e de 60% a 90% para carcinoma. São cânceres agressivos. São linhagens de camundongo, não são linhagens humanas, mas são bem agressivas. Especialmente carcinoma, que foi para o qual ele teve melhor atividade.
O resultado é notável, dizem os especialistas.
Dá para afirmar categoricamente que ele tem atividade anti-inflamatória e uma atividade muito forte na redução dos tumores.
Então, o pau-brasil merece mesmo toda essa atenção, merece. Todo esse estudo.
Merece toda a atenção e todo estudo.
Talvez agora, biólogos e farmacêuticos possam dar uma mãozinha aos ambientalistas. Portador de substâncias poderosas contra o câncer, o pau-brasil ganha importância e uma chance de escapar da extinção.
Talvez, com essa esperança de cura, as pessoas comecem realmente a plantar o pau-brasil e a dar o seu devido merecimento, que até agora a gente não conseguiu que ele tivesse.
A Casa das Sete Doutoras da Natureza. Como elas cuidam da saúde de uma comunidade inteira só com produtos naturais.
A cura pela natureza. Há mais de 30 anos, este médico naturalista semeia informações e experiências sobre o uso das plantas medicinais. O Dr. Celerino Carriconde foi um dos pioneiros a defender a fitoterapia nos serviços públicos de saúde.
E qual foi o preço desse pioneirismo?
O preço no começo foi tentar me gastar de pronto.
Nada como o tempo, as pesquisas e as comprovações científicas dos benefícios das plantas que as gerações mais antigas já usavam.
Por que gastar dinheiro em tanto em analgésico inflamatório se você tem a natureza que pode fazer isso?
O Centro Nordestino de Medicina Popular espalhou sementes por locais distantes, esquecidos. As hortas e as farmácias populares se multiplicaram por comunidades quilombolas, de pescadores, de agricultores, indígenas, e chegaram aos bairros das periferias das grandes cidades
ao alcance de quem mais precisa.
Nós estamos no Centro de Saúde Alternativa da Muribeca, um bairro pobre em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. O lugar é mais conhecido como a Casa das Sete Mulheres. São sete donas de casa da comunidade que se juntaram para tentar melhorar a qualidade de vida dos moradores da vizinhança.
Se você pode vir comprar um remédio onde você tem a segurança, tem todos esses cuidados e você sabe que vai surtir efeito para a sua criança, para você, então isso é muito importante. Então, eu acredito, né, que as pessoas valorizam muito por causa disso.
Valorizam mesmo. A clientela está sempre por aqui e a produção é diversificada.
Entre pomadas, tinturas e xaropes, as donas de casa produzem 40 produtos fitoterápicos. São cerca de 600 unidades por mês. A produção é sazonal. Depende da fase de desenvolvimento das plantas, que fornecem as folhas, as flores, as raízes e os frutos, as matérias-primas desta farmácia verde. Esta é uma farmácia diferente. Os clientes são conhecidos pelo nome.
O de casa.
Oi, Fátima. Tudo bom, Fia?
Tudo bom, minha.
Seja bem-vinda.
O remedinho das crianças.
É? Pois não.
O xarope.
A professora Maria de Fátima sempre aparece em busca de fitoterápicos para ela, parentes e amigos.
Exatamente. Para a família toda. É pessoal de Petrolina, de Camaragibe, de Piedade, certo?
E o pessoal gosta, dá resultado?
É, dá resultado. Por isso que eu volto.
O preço é simbólico. Varia de R$2 a R$6. O suficiente para manter a horta e a produção.
Bocão.
Cataline está desempregada e faz da Casa das Sete Mulheres o pronto-socorro da família. A filha Luísa, de 3 anos, nunca fica sem o xarope feito à base de xambá, uma planta medicinal.
Minha filha está entrando agora na fase escolar, então ela vai viver gripada, então é um ótimo expectorante, excelente.
O chá de amora miura, que funciona como diurético, também não falta na casa da Cataline. Ela toma várias vezes ao dia.
O resultado, assim, você vê assim, imediato, né? E tem a gratificação também de ser uma coisa natural, né? Um produto natural. Então, o resultado, não tem nada de ruim de falar, não.
Claudete veio em busca desta multimistura que funciona como uma espécie de reposição hormonal. Leva germe de trigo, leite de soja, semente de linhaça, farinha de aveia e pó de amora.
Estou bem melhor. Não sinto mais aquele calorão, né? Passou.
A reposição hormonal natural é indicada para mulheres que estão na menopausa. As donas de casa foram capacitadas para extrair os princípios ativos das plantas. Neste pequeno laboratório, cercado de todo o cuidado com a higiene, elas produzem os fitoterápicos. Dona Carmelita, de 68 anos, 8 filhos, já é craque na preparação de lambedores, tinturas, multimisturas.
É uma atividade que está me fazendo muito bem. Me realizando assim como pessoa, como uma coisa que a gente acredita, porque quando a gente acredita numa coisa, aí então a gente se sente mais estimulado para fazer.
Na horta, mais cuidados. Aqui não entram adubos químicos nem agrotóxicos. A produção é ecologicamente correta. O principal desafio dessas mulheres é divulgar a forma correta de usar as plantas medicinais. Porque apesar do uso ser muito antigo, cada planta tem os seus segredos, os seus pequenos mistérios que as diferentes gerações foram descobrindo com o passar do tempo.
Nós temos que observar a natureza, né? Olhar a planta, se ela realmente está sadia. Não é? E também tem que ter o horário. Se for uma planta que cheira, por exemplo, a gente tem que tirar logo cedo. Mas tem a questão também do capim-santo. Ele cheira, mas a gente só pode tirar ele quando tiver o sol bem forte, não é? Porque o princípio ativo dele está mais presente. Quando estiver chovendo, não pode tirar a planta. Ela tem energia, não é? Como nós, não é? Se ela está amarelinha, se ela está com alguma deficiência, você não pode colher porque ela está doente. Então o princípio ativo dela não está corretamente, não é?
O pioneiro na divulgação do poder de cura extraído da natureza não desiste de um sonho. Ele espera que um dia os pacientes possam sair dos postos de saúde com os remédios caseiros que as nossas avós já usavam.
Então, e assim todo mundo vai ser tratado.
Pois é, e barato, eficaz e seguro, gerando renda de forma indireta para a população.
O doutor Celerino, aos 73 anos de idade, é um bom exemplo da medicina que defende.
Está firme e forte aos 73?
Eu quero chegar a 100.
Acha que vai
mesmo? A minha meta. Por enquanto está tudo bem. Todas as taxas normais.
E muita disposição.
Ah, sim. Isso aí não falta.
Caminhar quase 5 quilômetros por dia para entregar encomendas. E as tarefas diárias? Costurar para fora, limpar e arrumar a casa. A rotina de Dona Odete é dura, ainda mais porque ela tem uma ferida na perna causada por problemas circulatórios.
Começou a vermelhar a perna, abriu uma feridinha. Aí isso foi se aumentando, né? Dor, bastante dor, né? Tem hora que não aguenta, tem que parar, porque você tá vindo no serviço e tem que deitar um pouco a perna para cima, porque não aguenta.
Para Marina, o verão é a pior época do ano. O calor de quase 40 graus provoca coceiras no braço e no nariz. Ela tem uma alergia que volta e meia torna a aparecer.
Ela tinha uma irritação muito grande no nariz. E ela chegava a coçar muito, chegava até a sangrar.
Odete e Marina são de gerações diferentes, mas encontraram o mesmo caminho para tratar suas doenças, a fitoterapia. Elas moram em Campinas, onde funciona o programa Botica da Família, tratamento de graça para a população. O programa já tem 8 anos e manipula mais de 7 mil fórmulas por mês.
Quando você toma um medicamento fitoterápico, você vai estar se beneficiando dos vários princípios ativos da planta, que é um princípio diferente do alopático, que é sempre um princípio ativo isolado.
Até que ponto é possível tratar um problema de saúde com chás medicinais e remédios fitoterápicos? Depende, cada caso é um caso. Mas aqui neste posto de saúde de Campinas, um dos 74 da cidade, esse tipo de tratamento é uma prática bastante comum. Os médicos, sempre que possível, dão preferência à fitoterapia. E tem várias razões para isso.
Uma medicina mais barata, uma medicina que é mais eficiente, que não traz efeitos colaterais, a minha opinião, é muito melhor para a gente utilizar do que utilizar os medicamentos alopáticos normais. Mas por isso precisa ser médico, né?
Dona Odete começou o tratamento aqui no posto há 6 meses.
Maria Odete Góes da Silva.
Ela está usando uma pomada de amamelis receitada pela doutora Luísa. Depois de 12 anos de sofrimento, olha só como melhorou a perna dela. Mas agora, para ficar totalmente boa, só falta um detalhe.
É só fazer agora o repouso, né, Maria? É. Esse é o mais importante, né?
É o mais difícil, né?
É o mais difícil também.
Procura pôr alguma coisa assim, quando você estiver sentada na máquina, que você fique com a perna... Isso.
Marina faz o acompanhamento dela com o Dr. Rui.
Só o creme.
A receita para curar a alergia é um tratamento que cuida da alimentação. E a pomada de calêndula, para evitar as coceiras. Hoje, quem olha o bracinho dela, nem vê sinal de machucar.
Tem mais nada, né? Nem coça mais, nem nada. Você mesma que passava?
Esse tempo seco agora, ela sempre tem essa irritação. Mas não chega a sangrar que nem antes.
A gente tem usado com muita frequência os fitoterápicos, sempre com muito benefício, principalmente nas crianças, em que a gente gosta de evitar medicamentos potencialmente perigosos, com efeitos colaterais que podem ser muito graves e que podem mais prejudicar o paciente ao invés de beneficiar.
E como as plantas medicinais já ajudaram Dona Aparecida? Hoje, com 73 anos, ela tem uma vida para lá de ativa. Faz aulas de ginástica, faz crochê e participa do grupo no posto de saúde há 4 anos. Gosta tanto dos chás e dos remédios fitoterápicos que já se tornou amiga da doutora Luísa.
Tudo bem, dona Cida?
Tudo bem. E as dores, como é que vão?
As dores estão melhorando.
Dona Aparecida tem a saúde sob controle. A única queixa é a dor nas articulações. Tudo por causa de uma artrose que a Arnica tem dado um jeito.
Ela usa gel de Arnica ou creme de Arnica à noite, né? Passa nas articulações que mais doem, que geralmente são as articulações ombro, cotovelo, punho, joelho, né? E esse uso contínuo tem ajudado bastante.
Fica no joelho para poder caminhar, senão não vai.
O Tesouro Verde do Pantanal, 200 espécies medicinais para todo tipo de doença.
A aula de hoje é sobre a natureza, mais precisamente sobre as plantas medicinais.
Alecrim.
Alecrim para tudo, gerbão. Complicado? Não para quem vive desde que nasceu na região de Poconé, em Mato Grosso. Dona Maria Evódia dá essa aula com muito prazer. As plantas medicinais fazem parte da vida dela.
Quando vai fazer um chá, tem que picar, cortar, desfarinhar bem as folhas.
A Dona Evódia mora a 4 quilômetros da escola. Todo dia ela faz esse trajeto e fica muito atenta ao que tem aqui em volta no ambiente. Para mim, eu só vejo a vegetação típica da região, mas para ela, tudo aqui tem um significado.
Essa aqui é o cajuzinho do campo. Ela é uma planta muito usada para dor de dente e também para diarreia.
Essa aqui eu acho muito curiosa, essa planta aqui, porque essa aqui é a lixeira, né?
Isso.
É. E de lixo ela não tem nada, porque não. É uma planta muito usada por aqui. Ela, quais são os benefícios dela?
Ela, a folha a gente usa para pneumonia, que é a pneumonia é uma doença muito perigosa, né? Ela é rápida para curar a pneumonia.
Como é rica a flora pantaneira? Nela é possível encontrar plantas com características também do cerrado, da caatinga, da floresta amazônica. Um pouquinho de cada bioma brasileiro. É nessa diversidade que as populações ribeirinhas encontram tratamento para a maior parte dos problemas de saúde. Esta dona de casa veio de longe com os filhos se consultar com a dona Maria Evódia.
Vim aqui ver um chazinho para minhas crianças que estão com gripe, com dor de cabeça.
Da casa de dona Maria Evódia, ninguém sai sem um chazinho. Um não, vários. Perto daqui, também na região de Poconé, dona Maria Teodora tem sempre alguém batendo a porta dela em busca de tratamento.
Aí o senhor pode tomar 3 até 4 xícaras por dia, tá? Isso aí vai resolver para o senhor.
Muitas plantas medicinais podem ser tóxicas e devem ser tomadas na dose certa.
O meu pai conhecia, entendia de muitas plantas, conhecia muitas qualidades. E aí a gente foi pegando esse conhecimento e a gente foi crescendo e interessando.
De facão em punho, Dona Maria Teodora não titubeia na hora de sair para colher as plantas que precisa para renovar o estoque.
Essa aqui é guanandi.
Guanandi?
É.
Ah, é a árvore?
É a árvore.
Tá, mas aí o que a senhora usa da árvore?
A casca.
A casca?
A casca dela.
E pra que serve esse guarandim?
É antiúlcera.
Qual que é a parte que a senhora usa?
Essa aí.
Essa que é mais cor de rosa.
É, porque tem a casca, aí joga fora, né? O bem de cima tem que jogar fora. Aí é o anticasca. Essa parte aqui é rosada, que é usada pro chá. Limpo todinho, corto um pedacinho pequeno, seca e empacota. Já fica pronto pro chá.
Aí, e quando... funciona?
Ixi, e funciona, e muito, mas é bom demais. Olha, essa árvore grande ali, essa é a jaquitibá, que é muito usada também. Ela é usada para muita coisa, inclusive eu uso ela muito para anti-inflamatórios, de útero, de ovário, é uma beleza. É usado bastante essa aqui. Eu costumo usar ela Eu quase não fico sem. Se eu fico sem é um dia doce, porque ela é muito valiosa.
Tamanho conhecimento chamou a atenção da Universidade Federal de Mato Grosso. Agora, dessas entrevistas que você fez aqui nessa comunidade, por exemplo, quantas pessoas, qual é a porcentagem de pessoas que usa plantas para chá?
99% da população. Muita gente. Das 262 pessoas que eu entrevistei, 259 utilizam plantas.
Há 4 anos, os pesquisadores investem num projeto que busca comprovar cientificamente a ação das plantas usadas pela população local. Quantas plantas a dona Maria Evódia ajudou você a identificar?
Maria, a Evódia citou 220 plantas.
220? Mas dona Maria Teodora superou todas as expectativas.
As entrevistas que eu fiz com ela, né, ela foi a informante número 1, né, em número de plantas, e me relatou 250 plantas que ela utiliza.
O estudo é minucioso e passa pela identificação correta de cada planta. Hoje é a vez da calunga.
Essa aqui é uma das plantas de maior importância para a comunidade, foi citada por várias pessoas.
Depois de colhida, a planta é colocada numa prancha. Após a secagem, ela vai para um grande arquivo para ser estudada e identificada em todas as suas partes. Um trabalho para o seu Libério, que é parataxonomista, especialista em identificação de plantas há 37 anos. Mas bem antes disso, ele já conhecia as plantas medicinais.
Eu vim conhecer medicamentos de farmácia, por exemplo, eu tinha 14 anos. Era só na base do chás, que minha avó fazia garrafadas. Né?
Das plantas estudadas há mais de 10 anos pelos pesquisadores, 3 já têm eficácia comprovada para tratar úlcera, dor e inflamação. Seus nomes ainda são mantidos em sigilo porque elas aguardam o registro de patente.
Todas essas plantas não eram estudadas, portanto são plantas inéditas, e que nós agora encerramos os estudos pré-clínicos.
O resultado dos testes com 2 das plantas em ratinhos com úlcera é impressionante. Veja as imagens. O primeiro estômago é de um ratinho que recebeu apenas água. A úlcera, que são esses vasinhos vermelhos, não se altera. O segundo estômago é do animal que recebeu tratamento com a planta A. Observe que há uma diminuição dos vasos vermelhos. Já o terceiro estômago é de um rato que foi tratado com a planta B. Também é visível a diminuição da úlcera. E o quarto estômago é de um rato que recebeu um remédio já usado pela medicina.
É notável, principalmente quando a gente verifica a abertura desses estômagos, a gente nota o quê? Que muitas vezes o efeito dessa planta é superior aos efeitos já conhecidos dessa substância padrão.
Atualmente, só 66 plantas medicinais fazem parte da lista aprovada pela Anvisa. Porém, a maioria não é nativa do Brasil.
É preciso estudar as plantas aqui do Cerrado, do Pantanal, da Floresta Amazônica, para que elas possam depois no futuro fazer parte dessa lista e mesmo possam ser desenvolvidos medicamentos para combater as enfermidades da população.
Notícia para os pacientes com asma brota no campus da Universidade Federal da Paraíba. Aqui, há 20 anos, pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde desenvolvem um medicamento à base de uma planta muito comum no semiárido, a milona, também chamada de orelha de onça. Eles estão entusiasmados com os resultados e acreditam que a descoberta poderá revolucionar o tratamento dos doentes.
Essa planta tem um mecanismo de ação muito interessante do ponto de vista imunológico para a terapêutica da asma e tem um mecanismo de ação diferenciado dos medicamentos já existentes no mercado.
A curiosidade científica surgiu do uso popular.
Os moradores do interior da Paraíba, há muitas e muitas gerações, utilizam a raiz desta planta no tratamento da asma e de outras doenças respiratórias. Mas os pesquisadores descobriram que as folhas contêm os princípios ativos semelhantes, melhor para a natureza, porque ao utilizar a raiz, os moradores acabavam matando a planta e isso não vai ser mais necessário. Além disso, as folhas possuem outra vantagem.
São menos tóxicas do que a raiz, o que é um sinal animador para o tratamento dos pacientes. Falta pouco para a milona virar remédio. Vários estudos foram realizados para comprovar a eficácia terapêutica. O extrato da planta já foi testado em animais, como determina a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o resultado foi surpreendente. Os pesquisadores descobriram que a planta, além de tratar os pacientes com asma, também é eficaz no combate às úlceras gástricas. Outra surpresa durante os testes, a milona apresentou atividade antidepressiva.
Seria interessante, porque tem casos, né, em que tem pessoas que têm asma e que também estão sofrendo de depressão. Então seria até uma forma, né, de usar um único tratamento, né, com duas finalidades.
Mas nada se compara ao poder da planta para o tratamento da asma. Os pesquisadores comprovaram que a milona tem duas poderosas ações. É anti-inflamatória e anti-alérgica. Um alívio e tanto para os pacientes asmáticos, já que a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas e, na maioria das vezes, é desencadeada por processos alérgicos.
A planta, ela diminui a produção de muco, isso aqui são células produtoras de muco, isso aqui é de um pulmão de um animal com asma, né? Vocês podem ver bem vermelhinho aqui, está cheio de muco, secreção. E num animal tratado com a planta, a gente consegue ver claramente a diminuição na produção de muco.
Já começa a respirar com facilidade.
Já começa a respirar melhor.
E outra descoberta. O extrato de milona produziu resultados bem melhores do que o uso de corticoides.
Se a gente comparar, nós temos aqui uma melhor resposta com a planta do que com o próprio corticoide.
Quer dizer que a planta foi mais eficaz,
do que os produtos disponíveis
no mercado.
Exatamente.
Depois dos animais, os pesquisadores vão testar a milona nos pacientes com asma. Eles pretendem fabricar o remédio em forma de xarope para as crianças e em cápsulas para os adultos.
A fabricação de um medicamento a partir de uma planta medicinal pode levar vários anos e passa por uma série de etapas. Enquanto desenvolvem o produto que será vendido nas farmácias, os pesquisadores testaram um jeito mais simples de usar a milona para combater a asma. Assim, em forma de sachê, pronto para virar chá.
Tomando o chá duas vezes ao dia, os pacientes melhoraram e as crises de asma diminuíram. Conhecedor das plantas medicinais e responsável pelo cultivo da milona nos canteiros que abastecem o centro de pesquisas, seu Francisco se impressionou com a milona e conhece um jeito mais simples de combater a asma.
Quando a gente ferver a água, colocar numa xícara, a xícara cheinha, né? Botar quatro folhinhas dentro e abafar. Quando tiver morno, vai entornar. Pai. É um santo remédio. Né?
Disso nem os pesquisadores duvidam.
Uma farmácia viva dentro de casa. Dona Cida descobriu na universidade que podia colher remédios na horta do quintal.
O Didi de aula neste herbário da Unicamp em Paulínia, no interior de São Paulo. É o maior herbário do país. Tem 500 espécies de plantas medicinais. Uma referência para quem se dedica ao assunto.
Hortelã.
Como é que é o nome científico da espinheira santa? Vocês se lembram? Maitenos ilicifolium. Nós vamos fazer uma semeadura aqui de uma plantinha que vocês costumam dizer assim que ela quebra pedra do rim. Isso é verdade? Vocês conhecem?
Quebra pedra. E é quebra mesmo.
Ah, tá. Quebra pedra. Essa planta tem um efeito, né, de dilatar o vaso, facilita então expelir pedra que tem no rim, né, os cristais. É isso, né?
Este grupo vem aprimorar um conhecimento que já traz de longe.
Eu curava a tosse e a gripe dos meus filhos. Nada de médico.
Essa tradição toda, a senhora ensinou para os seus filhos, suas filhas?
Ensinei.
E eles seguiram?
Passei para a neta, cuidar do bisneto. Não fazem.
Não?
Tem preguiça.
É por isso que os velhos chás, como nós conhecemos, cada vez mais estão sendo estudados e transformados em medicamentos fitoterápicos. Aqui neste deste centro de pesquisas da Unicamp, os especialistas vão mais longe ainda. Buscam novas aplicações para plantas já conhecidas e investigam novas moléculas, a partir das quais possam ser desenvolvidos novos remédios.
Bom, esse aqui, pelo cheirinho, todo mundo conhece, né? Que é o alecrim. Ótimo naquele peixinho assado, no frango. Fora isso, para que ele serve?
Bom, o alecrim ele tem uso milenar, né? Para diversos problemas, né? E verificamos que realmente em modelos experimentais, né? Ele diminuiu bastante a incidência da úlcera. Ele aumenta o conteúdo da glutationa, que é uma substância que age no estômago, protegendo o estômago contra agentes agressivos.
Agora esse aqui já é uma receita das nossas avós, né? O xarope. Sim. De guaco, a Sim. Tintura, uhum. Para tosse, resfriado. Qual é a novidade do guaco?
Nós verificamos que o extrato do guaco, o extrato etanólico do guaco, ele diminui a secreção de ácido. E esse mecanismo é muito semelhante às drogas que hoje em dia se utilizam para tratamento de úlcera, de gastrite.
Bom, depois da aula, a Cida nos convidou a vir conhecer a casa dela aqui em Paulínia. Ela tem o privilégio de ter esse quintal maravilhoso. E no quintal ela reservou um canto. Ela disse que é um cantinho, mas não é, é um cantão. Mostra pra gente o que você plantou aqui. Vamos ver. Bom, a senhora tem uma verdadeira farmácia aqui, né? E a senhora usa todas essas ervas?
Usamos.
Em vez de usar remédio industrializado?
Nós usamos remédio caseiro, maior parte. As vizinhas vêm buscar muito para elas tomarem chá desse daqui.
Ah, não só a família que usa,
não,
o bairro usa?
Vem procurar chazinho para nenê, chazinho para não sei o quê.
Cheia de energia, no auge dos seus 81 anos, Dona Cida não nos deixa ir embora antes de mostrar uma das receitas preferidas dela. Um suco de capim-limão com hortelã.
Hortelã, essa aqui é a erva cidreira, muito chama de capim-santo, outro chama de capim-limão.
É simples, Dona Cida pica as ervas, bate no liquidificador com um pouco de água e gelo. Depois coa e coloca numa jarra.
Tem gosto de matinho, né? Bem de matinho.
Bem de matinho, mas se você
quiser refrescante.
Um pouquinho de açúcar, ele fica com gosto de guarapa de cana.
Vamos pôr pra ver.
É por isso que eu tô falando com morango. Passando colochinho com açúcar. Sabe o que é feito sem colochinho?
Que delícia.
Boa noite e até a próxima sexta-feira.